Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco o professor Lincoln Seco nessa série que estamos produzindo aqui sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos. Mas eu vou deixar aqui a bola com a Eleonora para fazer uma apresentação como mando figurino aqui do nosso entrevistado e iniciar essa nossa conversa de fim de tarde desse 25 de abril. Eleonora.
Professor Lincoln Seco, muito obrigada. É um prazer tê-lo aqui no Tutamé, justamente nesse dia tão importante, 25 de abril. Hoje é 25 de abril de 2024, 50 anos da Revolução dos Cravos. Professor Lincoln Seco é livre docente do Departamento de História da USP e autor, entre outros, dos livros A Revolução dos Cravos, que a gente tem a foto aí, né, Rodolfo?
Isso.
Um livro justamente sobre a Revolução dos Cravos, e autor também de A Batalha dos Livros, Formação da Esquerda no Brasil e História do PT, né, todos pela editora Ateliê. Professor Lincoln, vamos começar com uma pergunta bem ampla, bem geral. Qual a importância, né, da Revolução dos Cravos, não só para a história de Portugal, mas para a nossa história, mesmo para a história geral?
Professor, deixa eu entrar aqui antes de senhor iniciar a sua resposta. Portugal, o Brasil também, mas Portugal está vivendo um momento estupendo assim de comemoração dos 50 anos do 25 de abril. Festas, manifestações populares. A noite de ontem para hoje teve concentrações, músicas em muitos lugares. E sempre o povo, o coral do povo, né? O povo cantando a Grândola Vila Morena, que foi a senha da Revolução. Então, vou pedir licença para dar aqui um trechinho do canto feito nesta madrugada no Porto. É um dos tantos vídeos que estão pululando aí nas redes sociais. Não tenho exatamente o autor. Mas se aparecer, a gente dá os créditos aqui. Bom, e sob essa inspiração, então, eu passo a palavra aqui para o nosso entrevistado para que, então, a questão aí, o significado desse movimento da Revolução, o 25 de abril, a Revolução dos Cravos.
Bom, boa noite, Rodolfo e Leonora. É um prazer estar aqui de novo. É um programa que eu gosto muito. E essa música, Grândola Vila Morena, é uma música muito inspiradora. Ela foi a senha da Revolução Portuguesa na madrugada de 24 para 25 de abril de 74, mas depois se tornou a música, talvez, o hino da esquerda portuguesa. Chegou ao Brasil também. Aqui há vários grupos, cantores, cantoras que também interpretaram a Grândola Vila Morena, até mesmo no punk rock, né? Eu tenho um amigo que estudou comigo, que é o José Rodrigues Mal Júnior, e ele tem um grupo lendário que é os Garotos Podres, e ele canta Grândola Vila Morena no ritmo de punk rock, né? Então foi uma música inspiradora mesmo. Com relação ao significado, do 25 de abril, o significado histórico. 25 de abril, primeiro, é uma data de ruptura na história de Portugal, tem um antes e depois. Antes, Portugal é um país atrasado, é um país em que a população, uma grande parcela da população é analfabeta, não tem acesso a, nem a saneamento básico, era uma das populações mais pobres da Europa, num dos países mais pobres da Europa. E depois do 25 de abril, Portugal começa simplesmente a construir um estado de bem-estar social, né? Então, depois a gente pode falar disso, tem muitas conquistas da Revolução. Para o Brasil, teve um significado à época, porque a gente vivia uma ditadura militar, e de repente os militares num país que a gente conhece tão bem, né, iniciam um processo revolucionário. Mas é muito pouco conhecido no Brasil, porque a história de Portugal, desse império português que desabou a partir de 74, ela é muito pouco conhecida no Brasil. Nós estudamos mais o período em que o Brasil e Portugal tiveram relações de exploração, né, exploração colonial, mas desde a independência do Brasil de 1822, meio que a gente deixou Portugal de lado, né, esqueceu. Então, se conhece muito pouco do regime salazarista, do que ele foi, do que foi essa revolução, por que ela assume um caráter socialista. Mas, enfim, eu acho que o significado é esse, é um significado de ruptura na história de Portugal, claro que também de permanências, porque a gente talvez vá discutir mais isso. É uma revolução que ela trouxe conquistas sociais, mas ela também foi frustrada, né? Quer dizer, ela não foi até o fim, até o fundo. Ela não transformou Portugal num país socialista.
Vamos começar, então, do que havia em Portugal naquela época. O que foi, então, aproveitando a sua colocação aí, o que foi a ditadura salazarista, o que foi ou o que foram as guerras coloniais, né? As guerras de Portugal para tentar manter as colônias na África sob seu jugo.
Bom,
a ditadura salazarista.
O salazarismo, quer dizer, o salazarismo é fruto de uma ditadura que começa até antes do Salazar chegar ao poder, porque em 1926 há um golpe militar em Portugal. Portugal, para quem não sabe, Portugal foi uma monarquia ainda no século XIX, mas depois, no início do século XX, se instala o regime republicano, mas a república não se estabiliza, e em 1926 tem um golpe militar. Esse golpe militar, dois anos depois, convida o Salazar para ser ministro das Finanças. O Salazar era um professor de economia e de finanças da Universidade de Coimbra, um católico ultraconservador, e ele começa a adquirir apoio das classes dominantes portuguesas, porque, através do equilíbrio fiscal, ele restaura as finanças do Estado. Aos poucos, ele vai conquistando grande influência no governo e vai até se sobrepondo aos militares. E, no início dos anos 30, ele se torna praticamente um ditador, né? Ele se torna o presidente do Conselho de Ministros, que seria uma espécie de primeiro-ministro de Portugal. Portugal tinha também um presidente, mas que se tornou decorativo a partir do momento em que Salazar se torna o homem forte do país. E o Salazar reorganiza, inclusive, o Império Colonial, porque o Império Colonial português tem uma larga história, né? Começa lá no século XV, o Império Colonial português, com a tomada de Ceuta. Portugal começa a se expandir pela África, busca o comércio das Índias, que é um comércio asiático, topa com as terras que depois vão formar o Brasil, né? Mas, assim, na história, a gente costuma dizer que houve três impérios coloniais. Um primeiro, que termina em 1580, quando Portugal é anexado pela Espanha. Dois anos antes, desaparece el rei Dom Sebastião, né? E aí, depois que Portugal se restaura como um reino independente, se volta para o Império do Brasil, o Império Colonial da América Portuguesa, né? Mas, em 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil. E aí, as elites portuguesas se voltam para a África, que é o que restava. Portugal, na verdade, não colonizava efetivamente aqueles territórios que depois formaram Angola, Guiné-Bissau, Moçambique. Os portugueses frequentavam o litoral africano para fazer o tráfico das pessoas escravizadas. Mas, ao longo do século XIX, eles financiam viagens pelo interior do continente e, mais ou menos no início do século XX, eles começam a constituir um império colonial, um novo império colonial, que a gente chama de Terceiro Império Colonial Português. O Salazar reorganiza esse império no início dos anos 30 e, ao mesmo tempo que ele mantém o império colonial fora, internamente ele implanta uma ditadura fascista. O salazarismo se baseava principalmente na polícia política, a temida PIDE, que era a Polícia Internacional de Defesa do Estado, também em organizações de mobilização da juventude. Então, desde a escola, o aluno e a aluna eram obrigados a se uniformizar, a difundir a ideologia salazarista, que era principalmente baseada no catolicismo conservador, era um fascismo muito ligado à religião. E, externamente, as forças armadas serviam para manter a posse das colônias. Isso é importante a gente notar, porque você falou da guerra colonial, né, que começa em 61. Porque o regime salazarista ele não era internamente baseado principalmente no exército e nas forças armadas. Até porque houve várias rebeliões militares da cúpula das forças armadas contra o Salazar. O Salazar se baseava principalmente num partido único, no apoio da Igreja Católica, no conservadorismo que havia em Portugal e na polícia política, que prendia os opositores, torturava, eliminava. Uma grande parte da intelectualidade portuguesa teve que sair do país. Os intelectuais, poetas, escritores, aliás, muitos vieram para o Brasil. Alguns historiadores, por exemplo, matemáticos. A inteligência portuguesa foi ceifada no salazarismo. E tinha até mesmo um campo de concentração. O Salazar montou um campo de concentração na África para os opositores. Primeiro era para os opositores internos do regime. Então, a primeira direção do Partido Comunista Português foi para o campo de concentração. O primeiro secretário-geral do partido, Bento Gonçalves, morreu num campo de concentração. Depois, eles passaram a prender também lideranças africanas no campo de concentração. Então, era um regime baseado na ditadura interna da PIDE, né? Polícia Política, e externamente o exército servia para manter as colônias. O que acontece é que em 61 isso vai mudar, porque, na verdade, já antes, porque essa ditadura fascista salazarista, ela tenta se repaginar no pós-Segunda Guerra Mundial, porque o nazifascismo é derrotado, só que Portugal e Espanha continuam como ditaduras, mesmo após a derrota do nazifascismo. Até os ideólogos dos Estados Unidos tentavam justificar isso, dizendo que Portugal era um escudo autoritário no extremo ocidente europeu contra o comunismo, que era necessário, era uma ditadura funcional em defesa da liberdade do ocidente. E o Salazar mesmo, ele até modificou o nome de colônias para províncias de ultramar, né, para disfarçar também o domínio colonial, porque a situação muda no pós-Segunda Guerra Mundial. O movimento anticolonial adquire força internacional. Vários outros países, várias regiões da África começam a se revoltar contra os colonizadores, né? Então, Portugal não está separado dessa conjuntura. Então, em 61, se inicia em Angola o movimento de luta armada, de luta anticolonial. Depois, em 63, na Guiné, e em 64, em Moçambique. E aí foi uma guerra terrível para os portugueses. Eu costumo dizer que a Revolução dos Cravos, a Revolução Portuguesa, ela começa na África. Né? Sem a África, não teria a Revolução Portuguesa. É mais ou menos isso.
Professor, o senhor me lembrou aí com muita propriedade, a resistência do salazarismo, mesmo depois da derrota de Hitler e Mussolini, e do Salazar e do Franco na Espanha. Para explicar essa continuidade maior desses regimes de repressão policiais, o que explica? É a própria repressão? É o interesse, o interesse norte-americano até naquela região? O que explica essa manutenção desses regimes na Península Ibérica, mesmo após essas derrotas? O que está no cerne dessa manutenção?
No caso, primeiro que a Espanha, por exemplo, é um caso em que a ditadura franquista, ela ao mesmo tempo, ela se torna modernizadora da economia, no sentido, essa é uma palavra até ambígua, porque é uma modernização que interessava as elites. Então, manutenção de salário baixo, tanto é que os modernizadores econômicos da Espanha eram economistas ligados ao Opus Dei, era um regime ultraconservador. No caso de Portugal, acho que o que o Departamento de Estado dos Estados Unidos previa é que caso o Salazar caísse, eles poderiam perder o controle, o que de fato vai acontecer em 74 por algum tempo. Portugal é um país que ingressou na OTAN, o Tratado do Atlântico Norte. Não é à toa, embora Portugal seja um país pequeno, com uma população pequena, não é uma grande economia na Europa, Portugal tem uma posição estratégica no continente. Para os Estados Unidos, era importante manter uma base no arquipélago dos Açores, por exemplo. Então, a entrada de Portugal na OTAN, por um lado, moderniza um pouco o exército português, e mantém Portugal na esfera de influência dos Estados Unidos por causa da importância da sua posição geográfica. Ao mesmo tempo, se justificava ideologicamente isso. Os Estados Unidos seriam os campeões da liberdade, mas Portugal não era ainda um país liberal, mas era um país que estava dentro de um esquema de defesa dessa liberdade internacional. Era uma espécie de escudo, como eu citei. Então, isso garante a sobrevivência do salazarismo na esfera internacional. Claro que isso começa a mudar nos anos 60, porque, com a crise da guerra colonial, não interessava mais tanto aos países europeus e aos Estados Unidos manter um império já defasado. Porque todos porque a questão é o seguinte, as colônias na África e mesmo na Ásia, elas estavam transitando de uma situação de colonialismo direto, com dominação militar, para o neocolonialismo econômico. Claro que os movimentos de independência, eles queriam independência total, queriam fazer uma revolução, mas hoje a gente olha para a África e para a Ásia, com exceção dos países que fizeram revolução socialista, como o Vietnã, como a China, os outros, na verdade, são países dominados economicamente pelos europeus e pelos Estados Unidos. Então, as potências europeias e os Estados Unidos podiam patrocinar essa transição. A gente não existe mais colonialismo, mas, na prática, continuava havendo colonialismo econômico. Só que Portugal não tinha força para fazer isso. Nem força militar, nem força econômica. O Império Português já era, nos anos 60, um império explorado principalmente por multinacionais europeias e dos Estados Unidos. Havia lá empresas da Bélgica, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Havia também portugueses interessados nas colônias, mas para o país, as colônias estavam se tornando até mesmo disfuncionais. Então, nos anos 60, isso muda. O salazarismo se torna um estorvo. Mas, ao mesmo tempo, ele foi sustentado até o fim, porque não havia uma alternativa controlada a ele. Isso vai surgir depois na Revolução, a gente vai ver isso, mas acho que isso explica a manutenção do Salazar. O Salazar morre, na verdade sofre um acidente, ele cai da cadeira e tem um problema de saúde no final dos anos 60, e ele é substituído por um professor também, o professor Marcelo Caetano, que era um advogado, jurista, e que também, e que e quando ele assume, as pessoas achavam que ele ia, os Estados Unidos esperavam isso também, que ele faria uma espécie de transição autoritária para uma nova situação política, né? Mas ele não faz isso também. O Marcelo Caetano, ele mantém, na verdade, o Império Colonial. Por isso que a Revolução acabou sendo uma necessidade histórica, eu diria.
Você poderia falar um pouco mais sobre o papel da religião ou o uso da religião pela ditadura salazarista?
É. Bom, o Salazar, em primeiro lugar, sempre foi um carola, né? O Salazar era um católico ultra-ortodoxo e conservador. Salazar nunca se casou. O Salazar tinha como seu braço direito sempre um bispo, a pessoa mais próxima dele. O Salazar não era um ditador carismático, pelo menos não no sentido de sempre estar diante das massas, fazendo grandes discursos. Talvez para a população tivesse algum carisma, mas que não derivava dessa... Não é como Hitler, como Mussolini, né? Ele era discreto. Mas ele também se apoiava numa ideia de que Portugal tinha que se manter como país rural. Ele gostava da expressão do pequeno Portugal. Portugal deveria ser um país voltado só para a manutenção das tradições católicas, e elas eram mais fortes no campo. Então, o Salazar, por exemplo, chegava a desconfiar do processo de industrialização, porque isso levava à urbanização e a dissolução dos valores religiosos. E Portugal se industrializa, né, aos poucos, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que a Igreja Católica ela foi o sustentáculo ideológico do salazarismo, do fascismo português. Ela era a correia de transmissão, porque a gente tem que lembrar que Portugal era um país de analfabetos. Grande parte da população que vivia no campo era analfabeta. Então, não era através da escola que a ideologia salazarista seria difundida. Era preciso uma instituição muito mais antiga e ligada à população, que era a igreja. Então, a igreja serviu como essa correia de transmissão dos valores conservadores que o Salazar queria manter. Mas, para alguns, o Salazar sequer era fascista, tem uma discussão sobre isso, né? Era uma modalidade de fascismo, um fascismo clerical, digamos assim.
Se a igreja era essa sustentação ideológica, digamos, do regime, quem eram os interesses que mantiveram o salazarismo em Portugal? Você falou há pouco até das empresas, dos interesses externos, né? Mas quem era a sustentação? Era o latifúndio? Era os exploradores de matérias-primas nas colônias? Quem é que sustentava economicamente?
Principalmente o latifúndio, né, do sul de Portugal, porque Portugal, historicamente, tem um norte com terras muito divididas, foram sendo divididas pelas heranças, né? São pequenas propriedades, e até por causa da exiguidade das propriedades é que a imigração portuguesa, que é um traço histórico, que vem desde o século XV, é principalmente do norte de Portugal. As pessoas sem oportunidade de emprego produtivo saíam do país. E no sul havia principalmente as grandes propriedades. Então, o latifúndio tinha uma importância na manutenção do salazarismo. Mas a partir dos anos 50 e 60, com um processo de industrialização, também grandes oligopólios e também o sistema financeiro que começa a se estabelecer em Portugal. Havia alguns grandes magnatas que eram donos de bancos, de empresas, ou representavam empresas estrangeiras, donos de terras também, né? E eram poucas famílias. Para esses grupos, o salazarismo era vital. Claro que também havia os interesses de portugueses nas colônias, mas aí tem uma discussão longa sobre isso, mas eu diria que o Império Português ele interessava para alguns grupos, mas ele não foi funcional para o país. Ele se manteve não só por razões econômicas, acho que por razões também ideológicas e prestígio do país e raciais. Quer dizer, Portugal justificava o seu domínio na África pela supremacia racial. Claro que disfarçadamente, porque acho que isso também é importante, tem muito a ver com o Brasil. O Gilberto Freire, ele foi praticamente contratado pelo Salazar para fazer palestras em vários países do mundo e também nas colônias, para difundir o lusotropicalismo e a ideia de que a colonização portuguesa era diferente das outras, porque o português seria brando, e Portugal tinha uma missão única na Europa, que Salazar defendia com unhas e dentes, que era a de expandir a fé cristã, dilatar a fé cristã e a civilização europeia, coisa que os outros países europeus não tinham capacidade de fazer, segundo Salazar. Inglaterra podia ser mais desenvolvida, Alemanha, mas quem difundia a civilização europeia seria Portugal. E aí essa civilização é cristã, né? Católica. Então, o Gilberto Freire ajudou muito, né? Apoiou muito o Salazar. Essa ideia da excepcionalidade de Portugal no mundo. Portugal pode ser um país pequeno, pode ser pobre, mas é um país que tem um império colonial grande para o tamanho do país, porque ele dilata a civilização de uma nova maneira, né?
Bom, acho que vamos para o 25 de abril, então. O que aconteceu nessa noite, na noite de 24 para 25 de abril?
Bom, eu vou ter que falar de uma coisa antes disso, porque não tem como, que é o que estava acontecendo com o exército. Por que que o exército sai às ruas no dia 25 de abril? Porque é uma coisa muito estranha, né, para nós brasileiros, imaginar uma força armada que sai às ruas para derrubar uma ditadura. Geralmente, na América Latina, a gente assiste a força armada saindo às ruas para implantar uma ditadura. É porque a primeira guerra colonial, que começou em 61, ela estava custando muito caro ao país em todos os sentidos, no plano econômico. O custo da manutenção do império, historicamente em Portugal, era mais ou menos 5% das despesas públicas. Na década de 60, chegou a 26%. O número de pessoas convocadas para o serviço militar aumentou muito por causa do esforço de guerra. Portugal... Olha, muitas pessoas não sabem disso. Se a gente pegar o tamanho de Portugal e o esforço de guerra que Portugal teve um esforço de guerra muito maior do que o dos Estados Unidos no Vietnã. Então, os portugueses, os jovens portugueses fugiam do país para não fazer o serviço militar, porque serviço militar em Portugal era ir para a guerra. Então, as pessoas morriam na guerra, voltavam mutiladas. Claro que havia também tropas africanas recrutadas pelos portugueses. Isso é uma outra perversidade do colonialismo. Acontecia já no século XIX. Portugal recrutava africanos para combater africanos. Claro que isso não era suficiente, precisava também de portugueses brancos, e claro também que a oficialidade do exército era toda branca. O problema é que, no início dos anos 70, Portugal perdeu a supremacia militar, né? Explicando rapidamente, o que mantinha, na verdade, a supremacia militar portuguesa era a Força Aérea, porque Portugal tinha que combater em três teatros de guerra muito diferentes, né, e distantes. Então, três colônias, ao mesmo tempo, se insurgindo contra a metrópole. E perdeu por quê? Porque a União Soviética passou a apoiar os movimentos revolucionários africanos. E com armamentos, então eles passaram a ter pequenos mísseis miniaturizados que eles lançavam e derrubavam os helicópteros portugueses. Então, aos poucos, o exército chegou à conclusão de que a guerra não podia mais ser vencida. O número de oficiais também era pequeno face às exigências da guerra. Tanto é que o Marcelo Caetano editou um decreto em 73, e acho que é isso, é o estopim do 25 de abril, ele editou um decreto que permitia que oficiais milicianos, que é o nome que os portugueses dão para os oficiais como o CPOR no Brasil, o CPOR no Brasil é um centro de preparatório de oficiais da reserva, ou seja, se você tem, acho que ensino médio completo, vai servir o exército, você pode ir para o CPOR, você se torna um oficial, mas da reserva, você não pode ficar a vida inteira na carreira. Em algum momento, você abandona e vai para a reserva, porque só é da carreira quem faz a AMAN, no nosso caso aqui no Brasil, né? Academia Militar das Agulhas Negras. Portugal também. Então, o governo edita um decreto permitindo que oficiais que não são da carreira militar, que não passaram pela academia militar, podiam entrar na carreira depois de fazer um curso rápido. Para a gente, né? Para a gente que é civil, isso não tem importância nenhuma, né? Mas para os militares, tinha. E aí, especialmente os oficiais de média patente, de baixa patente, né? Os tenentes, os capitães, eles se revoltaram contra isso, porque eles iam para a academia militar e, de repente, um civil entrava, fazia um período rápido de um curso e passava a ser da carreira militar como ele. Então, veja que, em primeiro lugar, o 25 de abril nasce de uma demanda corporativa de uma parte da oficialidade das Forças Armadas. Porque aí ficou conhecido como o movimento dos capitães por isso, porque a maior parte deles era de capitães. Então, os capitães começam a se reunir para derrubar o decreto do governo. O governo modificou o decreto, mas isso se deu no segundo semestre de 73. Rapidamente, os capitães começam a perceber que o problema deles não é mais só o decreto. O decreto faz com que eles se reúnam contra o governo, mas depois eles percebem que, não, a gente vai perder a guerra, o exército está sendo desmoralizado, está perdendo prestígio. Para defender o prestígio das Forças Armadas, é preciso derrubar o governo. Derrubando o governo, não tem como manter o regime. O governo representa o regime, tá? Desde 26 no poder, né? E para evitar uma derrota vergonhosa na África, é preciso acabar com o Império Colonial. Em poucos meses, eles chegam a essa consciência. É uma tomada de consciência. Então, tem que derrubar o... Primeiro, o governo está atingindo os brios das Forças Armadas porque está mexendo na hierarquia das Forças Armadas com aquele decreto. Então, tem que derrubar o governo. Tem que acabar com o Império Colonial porque o exército está virtualmente derrotado. E tem que mudar o regime. Então, a partir do final do ano de 75, essas reuniões se tornam clandestinas.
Só uma questão. Eles chegam a essa conclusão num processo basicamente corporativista, quer dizer, defendendo os próprios interesses ou os interesses do país, ou há entre eles presença de militares vinculados a partidos políticos, a Partido Comunista, ou, enfim, algum tipo de organização política além da defesa corporativa que acabou vindo a ser uma coisa revolucionária?
Essa é uma bela pergunta, porque, claro que havia uma oposição ao salazarismo, aliás, sempre houve, o Partido Comunista Português foi a principal, e o Partido Comunista tinha um trabalho militar, como tinha em vários países, até mesmo no Brasil, né? Mas ele era muito, muito pequeno, muito limitado. O Partido Comunista Português, ele era muito diferente dos outros partidos comunistas europeus. Porque você sabe, conhece aquele política de coexistência pacífica da União Soviética, o 20º Congresso do PC soviético, as mudanças que houve. E lá na Europa estava se iniciando a moda do eurocomunismo, compromisso com a democracia como valor universal. O Partido Comunista Português, ele era pró-soviético, mas nunca engoliu muito essa história. Tanto é que o Álvaro Cunhal sempre defendeu a ideia de que a superação do fascismo em Portugal seria obra de uma insurreição militar. Que ele até acreditava que seria uma insurreição de setores descontentes do exército com apoio popular. É impressionante, porque ele acertou. É o que acontece no 25 de abril. Então, havia vários grupos. O PC português chegou a ter um grupo armado. No início dos anos 70, um grupo armado não era diretamente vinculado ao partido, o partido não dizia isso, mas era uma espécie de guerrilha urbana do Partido Comunista Português. Havia também grupos maoístas, outros grupos. Mas eles não tinham contato com o exército. Então, respondendo a sua questão, os capitães, em geral, não eram vinculados a partidos. Claro que havia um ou outro, que a gente soube depois, que tinha leituras de esquerda. É o caso do Vasco Gonçalves, que é o único oficial superior que participou do movimento. Foi a uma das reuniões, sabia do movimento. Ele era próximo do Partido Comunista e foi visto assim, mas não era um membro. E tinha uma biblioteca com obras de esquerda. Então, a gente pode dizer que ele era uma pessoa de esquerda. Havia outros militares que depois contaram que entraram em contato com literatura dos guerrilheiros. Que eles tinham que ler para poder entender os guerrilheiros e para combatê-los. Mas acho que isso não apaga o fato de que o principal mesmo motivo deles no início era corporativo, né, para a massa dos oficiais. E aí eles tomam essa consciência de que eles precisam derrubar o governo. Então, em 74, um major, que é o Otelo Saraiva de Carvalho, ele detalha todo um plano militar, né, para tomada do controle do país. E aí eles começam a fazer uma pesquisa sobre quais unidades militares ou quais grupos militares seriam a favor ou seriam neutras ou seriam contra, né? Eles fazem esse mapeamento e desencadeiam o processo no dia 24 de... à noite, né? No dia 24 de abril. Tem um detalhe importante que havia um general, que é o Antônio Spínola, que era um homem do regime, era um fascista. O Spínola, para ter uma ideia, ele foi um militar português voluntário na Divisão Azul que os espanhóis mandaram para combater em Stalingrado do lado errado. Quer dizer, o Spínola combateu ao lado dos nazistas, né, na União Soviética. E o Spínola, ele era o governador da Guiné, né, inclusive chefe do Otelo, esse que eu citei, que faz o planejamento do 25 de abril. Só que o Spínola, quando percebe que a guerra não podia mais ser vencida, ele escreve um livro em 74, chamado Portugal e o Futuro, que se esgota num dia, e ele propõe uma solução bem moderada, uma espécie de comunidade lusíada de nações, que viria aos poucos, como a Inglaterra, coisa que Portugal não podia fazer de jeito nenhum, mas só por causa disso ele é destituído pelo governo. Mas era, como eu disse, um fascista. Então, guardemos o Spínola de lado. Em 74, à noite, eles desencadeiam o processo revolucionário. Vocês colocaram aí a música Grândola Vila Morena, que era uma música, então, proibida. Então, ela toca na rádio. Isso é a senha para que uma unidade militar começasse a se deslocar de confiança, né? Se deslocasse para Lisboa. No início do dia 25, os comunicados militares que vão pelas duas rádios que eles tomam inicialmente, são para que a população fique em casa. Os comunicados militares dizem que é um movimento militar, mas não diz para que é um movimento militar. Pede que só os profissionais de saúde vão trabalhar no dia 25 de abril. A população, evidentemente, faz o contrário, vai às ruas. Então, já de manhã, já existem militantes dos partidos de esquerda nas ruas, e aí a população começa a sair às ruas em Lisboa. E é muito interessante que, na minha opinião, 25 de abril, ele devolveu, naquele exato momento, o prestígio que os militares queriam de volta, e que a guerra colonial estava tirando deles. Só que aí tem um detalhe, quem devolve o prestígio para as Forças Armadas é o povo nas ruas. Isso modifica o movimento das Forças Armadas. Então, você pode dizer assim, eles já tinham uma tomada de consciência de que eles iam mudar o regime, tudo isso, é verdade. Mas muitos deles vão se radicalizando a partir do 25 de abril. Um exemplo, a população, nos dias seguintes, toma casas abandonadas, apartamentos abandonados. Quem vai tirar a população desses lugares? A polícia está paralisada, o movimento das Forças Armadas controla o país. Ele é chamado, ele vai lá e apoia a população. As mulheres improvisaram creches nessas casas abandonadas. houve os bancários expulsaram os banqueiros. Muitas empresas que tinham chefes fascistas expulsaram os chefes, os trabalhadores expulsaram os chefes, né? Então começa uma vaga revolucionária, já no dia 25 de abril. O 25 de abril, que era para ser uma espécie de golpe de Estado, mas para aos poucos criar um regime democrático, etc., acaba por desencadear uma revolução. Uma coisa curiosa acontece no próprio 25 de abril, quando o capitão Salgueiro Maia, que chefiava a coluna principal que veio para Lisboa, ele é um mero capitão, e ele vai conversar com o primeiro-ministro, o Marcelo Caetano, que estava escondido lá no quartel do Carmo, lá em Lisboa. Ele é recebido pelo presidente do Conselho de Ministros, e ele diz que o presidente do Conselho pergunta para ele quem são os chefes. E ele escreve nas memórias dele dizendo assim: eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha oficiais superiores como chefes, não havia nenhum general como chefe. Mas ele fala assim: não, tem chefes, mas eu não sei o nome. Ele mente para o primeiro-ministro, um pouco talvez para tranquilizá-lo. E o primeiro-ministro diz assim: é porque eu não quero que o povo, que o poder caia na rua. E no próprio 25 de abril, esses militares, que eram todos de baixa patente, eles ficam procurando um general para assumir o poder. Aí é o limite também deles, né? Porque eles são militares. É um movimento em nome das Forças Armadas que não pode colocar um capitão no poder. Então eles acham quem? O Spínola. O general Spínola é procurado na casa dele para assumir o poder, ter uma junta de salvação nacional com representantes das três forças, assume o poder, mas o Spínola é o principal. E isso vai criar um problema para a Revolução nos primeiros meses. Porque já no dia 25 de abril, quando o Spínola pede para ver o programa do movimento, e ele risca as coisas que ele não concorda. Então o movimento escreve assim: extinção da PID, né, que tinha mudado já o nome, mas era PID ainda, Polícia Política. Aí ele risca e coloca assim: não, chamar a atenção da PID. Ele não quer uma revolução, né? Mas, enfim, ele acaba assumindo o poder e nomeia, algumas semanas depois, um primeiro-ministro que é um jurista conservador. Então, o primeiro governo provisório da Revolução dos Cravos é conservador. Outra coisa que as pessoas não sabem, só que a revolução estava em andamento nas ruas. E é isso que faz com que, em julho de 74... o conflito se torna inadiável, e aí o movimento das Forças Armadas força o Spínola a nomear um outro governo provisório, que aí é chefiado pelo coronel Vasco Gonçalves, que é aquele que eu citei antes, que era próximo dos comunistas, e aí o poder, de fato, passa para o movimento das Forças Armadas, né? A administração do país. Isso só em julho de 74. Mas, enfim, uma revolução surpreendente, né? Tem um detalhe que eu queria contar, que os dois líderes de esquerda que estavam no exílio eram o Álvaro Cunhal, do PC, e o Mário Soares, do Partido Socialista. E eles voltam e participam do 1º de maio. O Álvaro Cunhal, quando volta ao país, ele estranha porque ele é recebido por oficiais militares e é colocado em cima de um carro de combate militar, um carro blindado. Então, é a ironia da história. Ele fugiu de uma prisão, né, política anos antes, vivia no exílio, perseguido pelos militares e pela polícia política, e quando ele volta, ele é recebido por oficiais que batem a continência para um comunista, né? E o Álvaro Cunhal se torna ministro do governo, né? Ministro sem pasta, mas ele é ministro.
Lincoln, você falou dessas mudanças que foram acontecendo, a tomada das casas, né, no sul, começa a haver ocupações também de terra, um processo de reforma agrária, quer dizer, é uma revolução que derruba uma ditadura e começa a adquirir um caráter de ideias, você falou antes, de socialistas, ideias de esquerda. O que, que aconteceu exatamente? Teve nacionalizações, teve a questão salarial, o peso do trabalho nesses primeiros tempos da Revolução? O que, que mudou assim, em Portugal quando essas ideias começaram a ser implementadas?
Então, já, como eu disse, já no dia 25 de abril, eclodem as verdadeiras insurreições populares, em alguns casos. Tanto no meio estudantil, né, o reitor fascista era expulso da universidade, como você citou, no sul de Portugal, ocupações de terra. Mas o próprio governo, a partir do Vasco Gonçalves, começa a tomar medidas favoráveis à classe trabalhadora. Por um lado, porque a própria classe trabalhadora entra em movimento. O número de greves no ano de 74 é muito grande. As greves eram proibidas, eram massacradas no salazarismo, né? De repente, eclodem greves. Então, durante o processo revolucionário, o peso dos salários na renda nacional cresceu. A burguesia portuguesa virtualmente ficou sem exército. É isso que aconteceu em Portugal, uma burguesia sem exército. Ela ficou acuada. Ela não perdeu o controle completo dos meios de produção, mas alguns perderam até. Houve casos de nacionalizações, estatizações e também controle operário de algumas empresas. A partir do segundo governo provisório, ainda há também uma disputa sobre o ritmo do que os portugueses chamavam de descolonização, né? O Spínola queria retardar ao máximo também a descolonização, que, na verdade, não é descolonização, né? É uma luta anticolonial, e eles não tinham muito o que fazer. Tanto é que essas conquistas elas vão sendo levadas a cabo, que o Spínola resolve dar um contragolpe, iniciar uma contra-revolução, que, afinal, o Spínola era o presidente. Em setembro, o Spínola convoca uma manifestação da maioria silenciosa, porque a direita portuguesa ela está acuada, ela fala que agora ela é democrática, tem monarquistas que dizem que são até socialistas, que falam que pode ter partido socialista com monarquia, como acontece nos países nórdicos. Eles começam com esse discurso, né? Só que o Spínola, ele convoca uma manifestação da maioria silenciosa com um argumento que a direita começa a difundir, que é o de que a maioria dos portugueses não quer o que está acontecendo em Lisboa. Que Lisboa está separada do país, e só acontece em Lisboa. E essa manifestação lembra muito coisas que o Bolsonaro fez aí no governo dele. O Spínola queria, na verdade, uma espécie de mandato baseado em manifestações populares a favor dele, mas controladas, né, por ele. Então, ele convoca essa marcha da maioria silenciosa, só que a esquerda e o movimento das Forças Armadas praticamente fecham a capital. E não, eles não permitem que essas pessoas cheguem à capital. São pessoas convocadas que vêm do interior. Muitas delas armadas. Porque não era uma manifestação pacífica, era um golpe de Estado. Como fracassa o golpe de Estado, o Spínola cai. Ele renuncia, não tem mais condições de governar depois disso. E aí o movimento das Forças Armadas se radicaliza. Aí cria um terceiro governo provisório, ainda do Vasco Gonçalves, e já no início de 75 é que essas nacionalizações avançam. Por exemplo, nacionalização do sistema bancário. E nacionalização de alguns setores econômicos. No início de 75, também, o governo reconhece uma única central sindical, que era do interesse mais do Partido Comunista. Em 75, também, os oficiais espinolistas, que ainda estão no exército, eles tentam mais um golpe. A Revolução Portuguesa não foi uma coisa inteiramente pacífica. Claro que não houve derramamento de sangue, quase não houve derramamento de sangue, mas houve uma ameaça de violência constante. Uma violência, porque a tomada do poder no dia 25 de abril, embora a revolução seja dos cravos, das flores, e os únicos mortos foram pessoas que a própria PID metralhou quando a população cercou a sede da polícia política, então foram poucos mortos, mas significativos. Mas havia violência virtual. Você obrigar um primeiro-ministro a abandonar o cargo não é um ato de conversa, né? Ele saiu porque ele estava ameaçado. Então, no ano de 74 e 75, há muitos conflitos militares. É, em março de 75, é que tem uma nova tentativa de golpe. É, oficiais espinolistas tentam golpe, também não conseguem. E eu gosto de lembrar o seguinte, a cada tentativa de golpe fracassado, o movimento das Forças Armadas se radicaliza, cria um novo governo provisório e radicaliza as medidas administrativas. Então, foi um processo de radicalização constante, que vai mais ou menos de julho de 74 até agosto de 75, mais ou menos. Um pouco mais de um ano e meio, assim, de radicalização do processo revolucionário. O próprio movimento das Forças Armadas, ele se divide. Porque, pasmem, um dos setores das Forças Armadas, ele era o do Vasco Gonçalves, era o mais próximo do Partido Comunista, porque acreditava que o Partido Comunista podia levar a Revolução adiante controlando os movimentos sociais e controlando os sindicatos, ou seja, garantindo ordem na Revolução, no processo revolucionário. Havia um outro setor que foi se tornando mais moderado, ligado ao Partido Socialista. E havia um outro setor, que é esse que eu chamo muita atenção, que passou a defender o poder popular armado. É o Otelo Saraiva de Carvalho que eu citei, o comandante operacional do 25 de abril, passou a defender isso. O poder popular armado, um governo de base, assembleísta. E tudo isso entra em contradição também com a Assembleia Constituinte, que acabou sendo convocada, foi eleita, e ela está discutindo uma nova Constituição para Portugal durante o ano de 75, só que a maioria da Constituinte aí é diferente. Ela é conservadora, porque tem a direita, que era do partido que está hoje no poder, que é o PSD, chamava-se PPD, ele foi um dos partidos mais votados, e mais votado ainda foi o Partido Socialista. Você pode dizer assim, o Partido Socialista é de esquerda. É, na Revolução não foi muito, né? Na Revolução ele foi um partido que acabou sendo utilizado pelos Estados Unidos para garantir uma saída da Revolução. O Mário Soares cumpriu esse papel, e o partido dele, porque os Estados Unidos também tinham uma indecisão sobre o que fazer com Portugal. E eles viram que a única maneira de intervir em Portugal seria apoiando um partido supostamente de esquerda, porque não havia uma força de direita com legitimidade para tirar Portugal do processo revolucionário. Isso é importante. Eles não podiam simplesmente financiar um contragolpe. Alguns americanos queriam até apoiar o Spínola, mas viram que aquilo era uma aventura. Não dava para voltar ao salazarismo. E nem para apoiar um governo de direita, liberal, naquele momento, porque o discurso todo, a linguagem política de Portugal como um todo, se deslocou para a esquerda. Então, até pessoas de direita tinham que falar, de certa forma, de valores de esquerda para ter legitimidade. Então, o Partido Socialista Português acabou sendo vital para que a Revolução tivesse um fim no interesse dos Estados Unidos, né?
Levou Portugal para a OTAN e coisa e tal. Mas eu queria ainda voltar, ficar para o 25 de abril, porque você falou lá daquela vaga, daquela onda de manifestações e citou, falou da PIDE, né, o projeto de mudança do caráter dela, que o Spínola rejeitou, e a questão do tiroteio logo no dia. Então, eu queria saber o que entrou, a PIDE entrou nessa vaga? Houve uma espécie de ataque à Bastilha, né, naquele dia? Os esbirros da PIDE eram conhecidos, odiados pela população? Ou isso aí era meio diluído? Enfim, o que aconteceu com a PIDE nesses primeiros dias e E, nesse, e também no, no, ao longo desse processo aí de avanço da Revolução e tentativas de golpe. A mesma coisa do Tarrafal, o campo de concentração, foi desativado imediatamente. Enfim, essa questão aí da a repressão, a reação do povo aos repressores que tinham estado no poder.
Muito, muito boa a questão, porque... Olha, Rodolfo, tudo isso desaparece no 25 de abril. A PIDE tinha mudado o nome para DGS, eu não lembro agora o significado da sigla, mas era PIDE, conhecida como PIDE. A PIDE era uma polícia onipresente no cotidiano dos portugueses. Três pessoas na rua, as pessoas tinham suspeita de que um podia ser da PIDE. Era uma vigilância muito forte. E era uma polícia muito violenta e que perseguia a gente até mesmo no Brasil. Né? A PIDE tinha uma colaboração com o Serviço de Informação no Brasil para olhar o que portugueses antifascistas que viviam em São Paulo, no Rio de Janeiro, estavam fazendo aqui também. A PIDE, o quartel, a sede da PIDE foi cercada pela população, não é porque o movimento das Forças Armadas foi até lá para acabar com a PIDE. Claro que estava já no programa do MFA a extinção da PIDE, PIDE-DGS, né, como eles colocaram no programa. A libertação dos presos políticos também. Mas quem fez isso foi a população. O caso dos presos políticos é mais interessante, porque a própria população cerca um dos presídios principais e invade e solta os presos políticos. Sempre com apoio das Forças Armadas. Né? Tem ajuntamento, as Forças Armadas vão até lá, mas elas não reprimem a população, elas acabam apoiando. É isso que dá um caráter revolucionário para o 25 de abril, mas também modifica o caráter do movimento das Forças Armadas. Porque os oficiais vão percebendo que eles têm apoio da população, mas também porque eles apoiam a população. Uma coisa inédita. Então, todas essas instituições, elas foram, na minha opinião, abolidas pelo próprio poder popular. Tanto é que o Álvaro Cunhal, ele conta que quando ele teve o primeiro encontro dele com o Spínola pediu para ele que o Partido Comunista fosse mais moderado e que não editasse o jornal, que era o Avante. E o Álvaro Cunhal respondeu, olha, durante 48 anos de fascismo, nós nunca deixamos de editar o jornal. Não vai ser agora que a gente vai deixar de editar o jornal que você está querendo. Né? Então, havia uma preocupação até do governo, pós 25 de abril, com o descontrole dessa vaga revolucionária, que é mais forte nos dias seguintes ao 25 de abril. 25 de abril tem esses episódios da PIDE, do presídio político, o cerco ao quartel do Carmo, onde estava o presidente do Conselho de Ministros, mas nos dias seguintes, no país todo. Acerto de contas. Então, nas próprias Forças Armadas, houve o que eles chamavam de saneamento, que era o expurgo, né? A gente chama de expurgo. Eles expurgaram vários oficiais fascistas. Os agentes da PIDE, muitos deles foram presos a partir do 25 de abril. Alguns fugiram. Tem até fotos famosas, né, de um PIDE. Tem uma foto que se acha fácil na internet de um PIDE com a calça arriada, caída. Né? Ele está de cueca e as pessoas em volta dele. É um PIDE que tentou fugir ali na hora do cerco da sede da PIDE. Então, foi uma vaga revolucionária que permitiu que a própria população começasse a tomar as medidas que depois o movimento vai sancionar. Ao longo do processo revolucionário, acho que isso vai também causar problemas. A gente não pode também idealizar, porque isso gera a própria divisão do movimento das Forças Armadas, porque aí as medidas mais radicais que são tomadas por grupos políticos... Por exemplo, eu citei o caso de 75, quando o movimento começa a se dividir mais. Tem um jornal lá, que os trabalhadores, jornalistas, gráficos, todos os trabalhadores do jornal, eles tomam o poder no jornal. Só que o jornal, o diretor do jornal era um socialista, ligado ao Partido Socialista. O que, que faz uma ala do movimento das Forças Armadas que é chamada para reprimir os jornalistas, os trabalhadores? Como era um grupo ligado ao Otelo Saraiva de Carvalho, esse grupo militar vai lá e apoia os trabalhadores. Né? E aí o Mário Soares aproveita esse episódio para convocar protestos contra o governo. E aí que o Partido Socialista começa a fazer grandes comícios, dizendo que, defendendo a ideia de que o governo estava levando Portugal a ser um país comunista, do leste europeu, que era preciso evitar isso, defender a democracia. E isso foi essas ações mais radicais já eram ações de grupos políticos, né? De esquerda. Então, enfim.
O Mário Soares já comandando, fazendo ações pela direita, né?
Na prática, pela direita. Claro que o discurso continua sendo social-democrata. Porque tem uma coisa que... Isso eu falo mais no meu livro, porque é uma pesquisa que pega Portugal desde o século XIX. A oposição portuguesa, que era contra o Império Colonial, que era contra aquela ideologia que eu citei do papel civilizatório de Portugal, etc., era uma oposição liberal, republicana e, às vezes, socialista desde o século XIX. Esses discursos eles se confundiam. Então, o socialismo português era um socialismo, muitas vezes, era só um nome para uma postura republicana liberal. E havia uma ideia muito forte nesse socialismo português e no liberalismo também, que era a de que Portugal teria se tornado um país atrasado porque estava fora da Europa. Como se em algum momento da história Portugal tivesse se desviado do caminho do desenvolvimento europeu. Aí tem os escritores, os poetas, todos eles falando sobre isso. Tem o Antero de Quental, que foi um grande poeta português e socialista do século XIX, ele escreveu um texto chamado Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. E o que, que tinha por trás dessa decadência, ideia de decadência? É que, no caso de Portugal, com a morte do Dom Sebastião, a anexação pela Espanha, Portugal teria saído da Europa. E que, portanto, a solução para Portugal era um retorno à Europa. Claro que Portugal nunca saiu da Europa, só que Portugal era uma espécie de semi-periferia europeia, né? E continua sendo. Mas essa ideologia de volta à Europa era muito forte. Então, o Mário Soares, quando falava de restaurar a democracia, a liberdade, eles falavam muito em defesa da liberdade, porque os comunistas seriam contra a liberdade, ele falava, na verdade, de reintegração de Portugal à Europa, que isso seria o resultado da Revolução, é para isso que a Revolução tinha sido feita. E foi, na verdade, o que aconteceu, né? Porque com a derrota da Revolução, Portugal não voltou a ser uma ditadura, porque isso estava fora do horizonte político naquele momento, mas se torna um país liberal, que mais tarde é integrado, de fato, à União Europeia, né? Em 86, Portugal passa a ser um país da União Europeia. E é isso, é como se a Revolução, o resultado da Revolução tivesse que ser a reintegração à Europa. E aquela utopia que surge no 25 de abril, de Portugal ser um país socialista, claro que havia aqueles que achavam que Portugal podia ser um país, uma ditadura do proletariado, mas, na verdade, a grande utopia de alguns revolucionários portugueses, como Vasco Gonçalves, era de ter um país soberano, anti-imperialista, numa espécie de comunidade, lusíada até mesmo, mas não mais no sentido... Não nesse discurso que tem hoje, né? Essa falsa comunidade de povos de língua portuguesa. Ele imaginava uma comunidade de homens e mulheres livres e iguais. Quer dizer, os povos africanos libertos, o Brasil liberto da ditadura, Portugal como um país socialista. Então, essa utopia da Revolução Portuguesa foi derrotada. O que ficou no lugar foi um país liberal democrático, burguês, que restaurou depois muitas dos privilégios que haviam sido abatidos pela Revolução. Portugal teve uma verdadeira contra-revolução.
Pois é, então queria que você falasse justamente disso, os interesses dessa articulação contra-revolucionária, como é que ela foi, como é que ela acabou avançando, e o que dá para... Se hoje a gente ainda consegue ter vestígios, né, daquela era revolucionária, daquele ano e meio que você falou de revolução.
Olha, no governo dos Estados Unidos havia uma discussão... Aliás, um parêntese, a vantagem do império, né, de um país ser imperialista como os Estados Unidos, é que eles se dão ao luxo de divulgar documentos depois de alguns anos sem nenhum problema, porque como eles são um império, eles não estão nem aí para aquilo que os outros acham do que eles fizeram, né? Então, eles depois divulgaram muitos documentos mostrando que no governo dos Estados Unidos havia uma discussão sobre como intervir no processo revolucionário português. Porque, para eles, o risco era o seguinte: eles não queriam um Vasco Gonçalves governando Portugal e participando da OTAN. Eles falaram, não, o Vasco Gonçalves é um comunista, como é que um coronel comunista vai participar de uma reunião da OTAN, que é a Aliança Anticomunista? E havia uma ala pessimista, achando que Portugal inevitavelmente se tornaria um país socialista, e havia uma ala que dizia, não, nós temos que intervir através do Partido Socialista. Tem que financiar o Partido Socialista nas eleições, tem que procurar apoiar os setores militares de direita ou que não querem a evolução de Portugal para um regime socialista. Então, hoje há documentos que mostram como os Estados Unidos... de forma, a CIA, de forma direta e indireta, interveio em Portugal. Mas essa intervenção, ela também só ocorreu porque havia setores internos disponíveis para isso em Portugal. Eu citei o Partido Socialista. Tem gente que diz assim, mas não tem prova nenhuma de que o Partido Socialista ganhou dinheiro da CIA. Não, ganhou dinheiro da social-democracia alemã, que recebeu dos Estados Unidos. A CIA não dá dinheiro para ninguém. A CIA cria instituições culturais, cria coisas desse tipo. Agora, isso é um elemento externo, mas o elemento externo não funciona sem o interno. Havia um setor das Forças Armadas que talvez fosse majoritário, acho que era majoritário, que assistiu ao 25 de abril paralisado. Não foi exatamente contra, mas também não entrou no movimento revolucionário. E queria, na verdade, entre aspas, a normalização, né, do processo. Aliado aos setores burgueses de Portugal, esses setores militares defendiam a volta dos militares aos quartéis. Tem gente que, hoje em dia, que interpreta o processo revolucionário português como algo que levou à democracia, porque, assim, aí os militares voltaram para o lugar deles. Não, não é isso. Os militares, a minoria militar de vanguarda que estava participando do processo, era uma minoria revolucionária. Claro que, ao mesmo tempo, ela pertencia às Forças Armadas, e esse era o dilema desses militares revolucionários. Aí entra a minha opinião. Na verdade, para levar uma revolução até o fim, naquele momento, eles teriam talvez que romper com a estrutura militar. O MFA tinha que se tornar um partido revolucionário, criar uma outra força armada, mas, enfim, isso é opinião. Agora, o que acontece de fato é que a direita militar começa a se organizar para a retomada do controle das Forças Armadas. E eles arrumam um pretexto para isso. Quer dizer, no dia 25 de novembro de 75, é importante eu citar a data, porque hoje em dia tem uns políticos portugueses de extrema-direita que querem substituir o 25 de abril pelo 25 de novembro. No 25 de novembro de 75, oficiais superiores e patente mais elevada que os capitães, tenentes-coronéis, coronéis, generais, começam a se estão organizados para dar um golpe e aproveitam que um setor da extrema esquerda, muito próximo do Otelo Saraiva de Carvalho, ensaia uma sublevação militar, mas sem nenhuma coordenação. Então, diante desse ensaio de uma sublevação militar de extrema esquerda, toda a direita militar organizada, ela toma o controle das Forças Armadas, extingue as unidades que eram de esquerda, caça vários oficiais de esquerda, o Otelo Saraiva de Carvalho é preso, vários oficiais são presos, outros são excluídos das Forças Armadas, saem do país, o Partido Comunista é atacado, e só não há um retrocesso completo porque o setor mais moderado do movimento das Forças Armadas, ligado aos socialistas, ainda quer manter a existência do movimento. Então, esse setor mais moderado diz o seguinte para a extrema-direita militar, não, parou aqui, não vai ter retorno ao salazarismo, aí também não. Então, o Partido Comunista ele vai continuar existindo. Nós vamos ter uma democracia liberal, não existe uma democracia liberal se os comunistas não existirem legalmente. Então, eles paralisam essa ofensiva da direita militar, mas depois o próprio MFA é extinto. Em 76, o governo provisório se torna um governo constitucional chefiado pelo Mário Soares. E aí é a normalização, que eles chamam, né? Que, na verdade, é o fim da Revolução. O 25 de novembro marca o fim da Revolução dos Cravos. Agora, tem também um detalhe. A Revolução não pode acabar do dia para a noite. A Assembleia Constituinte, apesar da maioria socialista e pessoas de direita que havia também na Constituinte, ela faz uma Constituição de caráter socialista, em grande medida. Ou de caráter socializante, melhor dizendo. Porque o preâmbulo da Constituição portuguesa diz ali, ó, de forma cristalina, Portugal é uma sociedade em transição para o socialismo. É a única constituição do mundo, digamos, do mundo não do leste europeu na época, né, que declarava que Portugal era um país que iria pelo socialismo. Tanto é que, anos depois, eles modificaram o preâmbulo, aí mudaram o termo socialismo por sociedade mais justa, e depois também isso acabou, porque Portugal entrou na União Europeia, depois aderiu à Constituição da União Europeia, mas foi uma Constituição muito avançada, ela serviu até de modelo para a esquerda atuar na Assembleia Constituinte no Brasil. Florestan Fernandes gostava muito de citar a Constituição portuguesa nos debates da Assembleia Nacional Constituinte. Então, muita coisa ficou. Conquistas sociais não podiam ser abolidas do dia para a noite. Então, a destruição dos ideais de abril ela dura décadas. Ela começa ali no final de 75 e prossegue até hoje. Acho que é isso.
Então, ainda há, se há a continuidade da tentativa de destruição, ainda há na sua avaliação resquícios, algum legado da Revolução dos Cravos. Como é que a gente consegue ver isso hoje em Portugal? Claro que a gente está acompanhando aí as grandes manifestações de comemoração, de homenagem à Revolução dos Cravos que ocorreram hoje, desde ontem. Além disso, além das manifestações, seminários, encontros em Portugal e aqui no Brasil. Agora, ao mesmo tempo, Portugal elege, aumenta a representação da direita no parlamento e tem uma forte presença agora também da ultradireita. Então, é uma dicotomia, ou é assim mesmo? Essa questão dos ecos democráticos, eles são só isso, e a maioria está votando ou está apoiando esse projeto direitista?
Eu diria o seguinte, uma revolução ela não para. Quer dizer, ou ela vai adiante ou ela retrocede. Não havia possibilidade da Revolução Portuguesa manter aquelas conquistas de abril se ela não tivesse avançado para, de fato, tornar Portugal um país socialista. Então, uma vez que ela é contida naquele momento, o que tem depois é só retrocesso. Claro que as forças políticas de esquerda, os sindicatos, resistiram o tempo todo a isso, por isso que não há um desmantelamento completo do estado de bem-estar social em Portugal. Por outro lado, quando Portugal entra na União Europeia, deixa de ser um país soberano também. É um país que não controla mais a própria moeda, por causa da adesão ao euro, né? Que é depois. Então, na verdade, Portugal, como todos os países europeus, acaba tendo que, independentemente de quem governa, tem que garantir aquele consenso neoliberal, né, de manter o equilíbrio fiscal, de conter gastos públicos, de cortar gastos públicos. Isso levou a uma descrença também da população aos partidos que se sucedem no governo. É um fenômeno mundial, na verdade, né? Então, seja o Partido Socialista, seja o Partido Social Democrata, que, embora chame-se Social Democrata, é um partido de direita. Para a população não faz mais muita diferença. Eu acho que isso que leva ao crescimento desses ideais fascistas em Portugal. Já vinha antes, muito antes do Chega surgir, os grupos de direita em Portugal, o próprio governo, um dos governos de direita do PSD, já dizia assim, abril não é revolução, abril é evolução. Já tentava desconstruir a ideia de uma revolução portuguesa. E agora tem grupos que dizem que... Saiu agora um livro em Portugal, ainda não li, mas eu vi os resumos dizendo, é um livro, o Abril, acho que é o Abril das Direitas, o 25 de Abril das Direitas. As pessoas de direita condenando o 25 de Abril, condenando as forças revolucionárias. Isso não teria muita ressonância em Portugal 20, 30 anos atrás. Hoje tem. Agora, o Chega, que é o principal partido fascista agora, ele é um partido que, embora ele restaure um pouco da figura do Salazar, dizendo, o salazarismo não foi a ditadura que vocês falam. Tá certo, o Salazar foi ditador, mas ele fez coisas boas. Ditadura mesmo existiu durante o processo revolucionário do 25 de abril, porque ali não tinha liberdade, não tinha eleição. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles têm esse discurso que restaura um pouco o Salazar, eles têm algo novo. Porque eles se mostram como um fascismo que quer modernizar Portugal, né? Um fascismo neoliberal. O Salazar não era isso. O Salazar o salazarismo era um fascismo conservador. Mais conservador. Enquanto que o Chega, ele faz parte dessa família internacional fascista, da qual faz parte o bolsonarismo também. Que é a ideia de que está modernizando o país através do ultraliberalismo. Então, o Chega é muito mais perigoso do que os grupos salazaristas que atuavam em Portugal, mesmo depois do 25 de abril. Tinha lá um partido que é o CDS, um partido salazarista de direita, mas não tinha essa marca neoliberal acentuada. O Chega não, o Chega é um partido que, esse sim, caso chegue ao poder, né, já aumentou bastante a representação, pode destruir de fato o que sobrou de abril, o resto de conquistas sociais que há. E aí isso é uma tragédia para um país como Portugal, né?
E sobre o papel dos comunistas, você destacou em vários pontos, né? O Partido Comunista teve um papel importante na Revolução dos Escravos e mesmo depois, e o Partido Comunista, que não aderiu ao eurocomunismo, como você lembrou, ele desempenhou um papel até recentemente na geringonça. Agora, nas últimas eleições, ele ficou absolutamente fora do jogo, não conseguiu eleger nem em regiões que eram tradicionalmente de influência, onde eles tinham influência, e o Partido Comunista Português, ele advoga, por exemplo, a saída do euro, né? E tem um programa diferente, digamos, de outros partidos mais à esquerda. Que papel resta aos comunistas portugueses nesse cenário em que há o avanço da extrema-direita e, enfim, começa nessa conjuntura mundial?
Olha, eu não tenho informações atualizadas sobre o Partido Comunista Português, mas, pela sua trajetória, assim, essa questão da condenação da União Europeia é algo que o partido já falava há muito tempo. Porque, como eu estava dizendo antes, esse ideal de, entre aspas, volta à Europa, era o ideal de liberalização, né, de Portugal, que era do Partido Socialista e da direita. Então, o Partido Comunista Português está muito correto ao colocar no seu programa a saída do euro, porque é um resgate de uma parte da soberania do país. Como efetivar isso? Uma outra história, né? Mas o partido deveria ter hegemonia para fazer isso. Só que o problema do Partido Comunista Português é que Portugal, quando o Partido Comunista Português tinha mais força, ele tinha onde? Ele era um partido alentejano, que tinha apoio da classe trabalhadora rural, né, do sul de Portugal, e também de setores da classe operária em torno de Lisboa. Só que esses países, como Portugal, passaram por um certo processo de desindustrialização. A gente está assistindo isso também no Brasil, né? A composição da classe trabalhadora está mudando em todos os lugares do mundo, com exceção da China, que está fazendo uma revolução industrial, né? E como que se recompõe a classe trabalhadora politicamente? Se ela está se decompondo social e economicamente? E aí capturada por outras ideologias, como empreendedorismo e etc. Acho que esse é o dilema do Partido Comunista Português, mas também da esquerda europeia que sobrou, de modo geral. Eu diria que a esquerda europeia está numa situação pior do que a latino-americana. Porque também há um setor da classe operária que é capturado pelo fascismo, através da raiva dos imigrantes, do deslocamento industrial, por causa do crescimento da China. Na França, a gente vai assistir isso em breve. É possível que a Marine Le Pen ganhe as eleições, as próximas eleições, tá longe ainda, né? Espero que não, com apoio também da classe operária francesa, porque o Partido Comunista Francês também passou por um declínio histórico. É um partido muito pequeno hoje. Eu não saberia responder que papel sobra para os partidos comunistas. Eu poderia arriscar dizer o seguinte, uma coisa que o Hobsbawm falava com muita propriedade, porque o historiador Eric Hobsbawm, ele era do Partido Comunista Britânico, que sempre foi um partido muito pequeno, mas que era um partido que funcionava praticamente no interior do Partido Trabalhista, e como uma espécie de educador político. O papel do Partido Comunista é também ser um educador político dos setores que querem representar a classe trabalhadora. E o Partido Comunista Português tem muita história para ser um educador político. Claro que também um dirigente tem que continuar disputando as bases sociais, mas ele tem que ter um papel educador. Então, eu acho muito positivo que defenda a saída do euro, porque os setores de extrema-direita também defendem isso. É preciso se diferenciar deles. E também, porque isso permite que a gente possa impedir que a extrema-direita roube o discurso da esquerda. O problema é que o Partido Comunista Português é pequeno. O Partido Socialista nunca vai fazer esse discurso, nunca vai ter coragem de propor uma ruptura com o neoliberalismo europeu, porque é disso que se trata, né? Mas, enfim, é uma pergunta muito difícil de responder. O Partido Comunista Português, ele tem uma história que outros partidos comunistas não têm na Europa. Então, se a história serve para alguma coisa, eu quero ter a esperança de que o Partido Comunista Português vai retomar um papel importante em Portugal. Porque em momentos mais difíceis ele se manteve ortodoxo, às vezes acusado de ser muito duro, mas no momento em que foi necessário, ele era o único partido organizado para encabeçar um processo revolucionário.
Muito legal, Lincoln. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, com todas as informações, reflexões sobre esse momento tão importante, esse marco da luta democrática na Europa, no mundo. O Lincoln, que tem o livro, entre outros aqui, o livro A Revolução dos Cravos. Agradecemos também a participação do público que se reuniu aqui para acompanhar essa nossa entrevista e lembramos a todos que essa conversa fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV. Você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Para ficar sempre ligado no Tutameia, tem o grupo Amigos do Tutameia no WhatsApp. O link para você ingressar nesse grupo está na descrição deste vídeo. E agora, então, antes do boa noite, iria devolver a palavra para o professor Lincoln Seco, para que dessa vez sem perguntas, então, faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet lá fora. Ah, deixa eu lembrar uma coisa, você falou dos Garotos Podres logo no início, que eles têm aí uma versão do Grando, eles têm uma versão sensacional da Internacional também. Eu adoro ouvir o material dele.
Vocês têm que trazer o Mal aqui no programa.
Pô, isso, então, olha.
Vamos fazer, a gente é fã.
A gente é fã.
Então, não, eu só quero, a única coisa que eu ia dizer no dia de hoje é 25 de abril, sempre. É isso. Um grande abraço para todo mundo.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Boa noite, então, pessoal. Tchau.
Tchau.
Tchau.